prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Iniciamos aqui mais um Prato do Dia, o podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp. Eu, Fábio Mazzitelli, editor do portal da Universidade, e meu colega Pablo Nogueira, editor-chefe do Jornal da Unesp. Recebemos neste bate-papo o físico nuclear Joel Messa Ormaça, professor da Unesp, para conversarmos sobre física médica e as aplicações da energia nuclear na saúde. Joel Messa é docente do Departamento de Biofísica e Farmacologia do Instituto de Biociências do Campus de Botucatu da Unesp e atua no curso de Física Médica e no programa de pós-graduação em Biometria. Nascido em Cuba, professor é graduado e pós-graduado em Física Nuclear pelo Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Nucleares de Cuba e, no final dos anos 1990, chegou ao Brasil para realizar o doutorado em Física na USP. Por aqui ficou. Leciona na Unesp há quase 20 anos, desde 2006. E para quem não tem proximidade com a área, a física médica é o ramo do conhecimento que envolve a aplicação dos conceitos, leis e modelos físicos para o desenvolvimento e utilização de equipamentos aplicados à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Ela pode ser assim dividida para fins didáticos em três grandes áreas: a radiologia diagnóstica, a radioterapia e a medicina nuclear. Caro professor Joel Messa, muito bem-vindo ao Prato do Dia, é um prazer recebê-lo.
Um prazer estar aqui, espero que a nossa conversa seja produtiva.
Para iniciar e para traduzir para o público ouvinte do que estamos falando quando mencionamos as aplicações da energia nuclear na saúde, por que este campo de ensino e pesquisa tem ganhado mais destaque, tem estado mais nos holofotes nos últimos tempos, como um dos mais promissores que existem na área da saúde, professor?
Bom, a física médica utiliza um conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas na área da física, de forma geral, e que depois foram compreendidas como ferramentas úteis para dois objetivos importantes na medicina, diagnóstico e tratamento. E essa história ela começou meio por acidente no final do século XIX, quando um físico alemão descobriu o raio-x, meio acidentalmente. Essa descoberta accidental promoveu outras descobertas acidentais, como a descoberta da radioatividade natural. A descoberta do raio-x foi em 1895. A radioatividade natural foi descoberta em 1896. Mas uma coisa levou a outra, não? Porque a maneira como elas foram detectadas foi por efeitos que essa radiação, que não é visível, produzia em objetos, fluorescência, sensibilização de filme fotográfico e esse tipo de coisas. Vejam que foram descobertas acidentais que caíram no colo de pessoas que estavam preparadas mentalmente para que essa descoberta não caísse no esquecimento. Tá? Na física, aconteceram várias coisas relevantes também associadas com radiação. Não? E eu falo constantemente nas disciplinas que eu ministro aqui para o curso de física médica, que se a gente olhar os primeiros prêmios Nobel de física, boa parte deles estão associados com alguma coisa que tem aplicação médica hoje. E essa história que aconteceu, começou acidentalmente, ela se foi estabelecendo como um caminho que começou a ter regras próprias, como uma maneira de construir ferramentas, instrumentos, equipamentos, que ajudava, como já falei, com dois propósitos. Um é diagnóstico de doenças e outro é tratamento. Vejam que até descobrir o raio-x, como você sabia que alguém quebrou um osso? Tinha que fazer autópsia depois que morria, não? Agora, a partir do momento que o raio-x está disponível, você começa a ter a possibilidade de observar órgãos, de observar estruturas com organismo vivo. Quando eu falo organismo, é ser humano, mas a gente pode estender isso para uso veterinário também. E esse tipo de possibilidades aumenta muito a chance de melhorar estratégias de tratamento, melhorar chances de cura e esse tipo de coisa. Associado com essa descoberta inicial, inevitavelmente apareceu, bom, o primeiro achado foi o raio-x, que até hoje são utilizados para diagnóstico de doenças respiratórias, para diagnóstico em ortopedia. Todo mundo fez um raio-x de alguma maneira, para a odontologia, mas com a descoberta da radioatividade natural, foram obtidos os primeiros materiais radioativos. Que materiais radioativos foram esses? O rádio e o polônio. E o rádio, até os anos 50, foi material radioativo utilizado por excelência para tratamentos. A descoberta do rádio foi importante, e quem descobriu o rádio, que precisa ter um crédito aqui bastante relevante, foi Maria Curie, que ganhou dois prêmios Nobel, um de física e um de química. O de física por ter participado da descoberta da radioatividade natural, junto com o orientador dela, que era Becquerel, e o de química por ter isolado os primeiros materiais radioativos, que foram o rádio e o polônio. O rádio, como comentei, até os anos 50 era o material radioativo utilizado por excelência para tratamento e diagnóstico. A partir do desenvolvimento de reatores nucleares depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, e a partir também de grandes investimentos na produção de aceleradores e ou máquinas que aumentam a energia de partículas produzindo reações nucleares, depois dos finais dos anos 50, começo dos anos 60, um novo conjunto de materiais radioativos começaram a estar disponíveis também para radiodiagnóstico e tratamento. E esse processo continua até hoje, porque para determinados processos de diagnóstico ou para determinados processos de tratamento, quando eu utilizo material radioativo, eu preciso levar esse material radioativo até o local que eu quero diagnosticar ou que quero tratar. E para conseguir que esse material vá para esse local, eu preciso que ele tenha afinidade com o órgão onde onde essa doença está. Veja, quando eu falo de doença, pode ser um tumor, por exemplo. Ou pode ser diagnóstico num determinado órgão, como tireoide, por exemplo. Se estou tentando diagnosticar tireoide, um material natural para fazer esse tipo de diagnóstico é o iodo. Por quê? O iodo participa do metabolismo da tireoide. E estou falando de material radioativo, e eu utilizo esse material radioativo como traçador. Por quê? Porque no percurso pelo corpo do paciente, ele vai emitindo radiação. E eu posso, com detectores, que funcionam como câmeras, como uma câmera fotográfica, registrar a radiação que esse material vai emitindo. E com isso, eu vejo por onde esse material passou, onde esse material se acumula, com que intensidade ele se está acumulando, porque, eventualmente, tem órgãos pelos quais esse material deve simplesmente passar, não deveria ficar. Ou, imaginem que estamos estudando rins. Se um dos rins acumula mais material que outro, significa que o processo de funcionamento de um dos rins está diferente do outro. E assim por diante. Então, é uma ferramenta extremamente útil para diagnosticar e para tratar também. Existem determinadas doenças que possuem metabolismos característicos. Por exemplo, tumor. Tumores têm metabolismos bastante acelerados. Então, eu posso associar um determinado material radioativo com alguma molécula que faça parte desse metabolismo, e a partir do acúmulo desse material radioativo em determinados locais, eu consigo saber se esse tumor está localizado, se esse tumor está na forma de metástase, ou seja, espalhado por diferentes partes do corpo. Então, tem todo um campo de ação relacionado com o uso de material radioativo, pensando em diagnóstico. Igualmente para tratamento, porque para o processo de tratamento eu posso utilizar também material radioativo. Isso foi uma percepção que já o Pierre Curie, esposo de Maria Curie, no processo de obtenção do rádio, ele já percebeu que algumas amostrinhas de rádio, quando caíam na pele dele, produziam queimaduras. E aí ele pensou, nossa, podia usar isso aqui também para destruir tumores, por exemplo. Sim. E ele, no diário dele, relata como foi a evolução dessa ferida que ele recebeu com rádio. Então, já naquela época, estamos falando de mais de 100 anos atrás, já começou a ter essa percepção de que material radioativo podia ser útil para tratamento. E como posso fazer isso? De fato, hoje é feito, não? Se coloca uma fonte radioativa perto do tumor. E essa fonte emite radiação localmente, destrói o tumor. Para isso tem cálculos. Quem faz esses cálculos, de forma geral, no contexto brasileiro, é um físico médico. Ele sabe como calcular a energia que cada
O senhor está falando de radioterapia, professor?
É, isso. Vai ser um tipo de radioterapia específica que utiliza fonte radioativa perto do tumor. E esse tipo de radioterapia é chamado de braquiterapia. Eu coloco uma fonte na região do tumor. Vejam que isso é útil quando o meu tumor é bem localizado, não? Não serve quando eu tenho, por exemplo, tumores espalhados pelo corpo ou metástases. Para esse tipo de tratamento, existem outros materiais radioativos, mas eles são associados com algumas moléculas e se acumulam no local onde o tumor está e aí depositam a radiação no local onde o tumor está.
Sem querer interromper, mas já interrompendo, professor, eu queria aproveitar esse gancho que a gente passou pela radioterapia para citar alguns números que eu levantei aqui um pouco antes da nossa conversa, que é, no Brasil, são esperados 704 mil casos novos de câncer para cada ano do triênio 2023-2025, que a gente está entrando no último ano desse triênio. Em especial nas regiões sul e sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência desses casos. Essa é a projeção feita pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Os tumores malignos de pele, de mama, próstata, cólon e reto e pulmão, no final dessa lista, nessa ordem, são os mais incidentes aqui no Brasil. Olhando da perspectiva da física médica, o histórico que o senhor está trazendo aqui na conversa, e em termos de métodos terapêuticos, como esse citado agora recentemente, assim, as aplicações da energia nuclear na saúde ocorrem na mesma velocidade que são descobertos novos itinerários terapêuticos, professor?
Essa pergunta é bem interessante. Você tem uma cifra que é bastante impactante, não? De 2023 a 2025, mais de 700 mil novos casos de câncer são esperados. Só para você ter uma noção, não? Como é diagnosticado o câncer? Ele é diagnosticado utilizando técnicas que podem ser nucleares ou não. Eu vou citar algumas nucleares, não? Uma delas é a SPECT. Single Photon Emission Computed Tomography, ou tomografia por emissão de um único fóton. Essa técnica utiliza material radioativo que é injetado no paciente, e esse material transita pelo corpo do paciente e se acumula na região do tumor. Tá bom? Para você ter uma ideia, em 2022, no Brasil, foram feitos menos de 500 mil exames desse tipo, que utilizam material radioativo. Todos eles são englobados em uma área da física médica que é chamada de medicina nuclear. Então, veja que de 2022 a 2020, de 2023 a 2025 são mais de 700 mil casos, e em 2022 apenas foram feitos pouco mais de 450 mil testes utilizando radioisótopos para diagnóstico. E vejam que esses 450 mil testes não foram em pessoas diferentes, porque alguns pacientes fazem mais de um exame. O que significa isso? Que a velocidade com que o câncer está surgindo, ela está muito maior que a velocidade com a qual nosso sistema de saúde é capaz de detectar esse câncer. E aí tem outros problemas também complicando, não? A população brasileira, até alguns anos atrás, era uma população jovem. Ela está envelhecendo. A expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida, em geral, tem aumentado. E isso faz que a nossa população comece a envelhecer. O percentual de pessoas idosas está maior que o percentual de pessoas mais jovens, não? E, certamente, com a idade, o risco de surgimento desse tipo de doenças, ele também aumenta. Então, tem alguns gargalos que terão que ser resolvidos e que, certamente, a contribuição da medicina, da física médica, não? Utilizando radioisótopos, vai ter uma contribuição muito relevante. Porque em esse tipo de estratégias, pensando em qual é o propósito, não? O propósito é curar o paciente, ou pelo menos melhorar a qualidade de vida do paciente enquanto estiver vivo. Nessa estratégia, a gente tem que pensar que quanto mais cedo eu detecto a doença, melhor. Mas vejam que, em essa disparidade de números, mais de 700 mil novos casos em um triênio e apenas 480 mil exames utilizando isótopos radioativos, não? Que pode ser aquele espectro que eu falei, ou pode ser utilizando tomografia por emissão de pósitrons, ou pode ser tomografia convencional. Há uma disparidade, ou seja, um grande número desses casos está escapando. E escapar significa que, eventualmente, eles podem ser detectados um pouco mais para frente, mas a chance de cura diminui. E o custo da cura também diminui, porque não, é diferente eliminar um tumor pequeno do que eliminar um tumor maior. O impacto operacionalmente é muito mais difícil fazer essa remoção ou essa cura quando o tamanho do tumor já está com um tamanho considerável. Então, aqui, aquele ditado de quanto mais cedo, melhor, ele é essencial, é imprescindível. E aí tem esse gargalo.
E esse... Posso perguntar uma coisa, justo pegando esse gancho? O senhor falando do gargalo, quer dizer, eu fico com a seguinte curiosidade, né? Na medida que continuam surgindo novas aplicações aí da energia nuclear para os tratamentos de saúde, para diagnóstico, como é que isso está chegando na ponta para os brasileiros? Está chegando na ponta?
O Brasil tem um modelo de assistência de saúde que, para mim, é espetacular, que é o SUS. O Sistema Único de Saúde é uma coisa fabulosa. Ele está previsto em Constituição, só que nós temos um modo de aplicar a saúde que é de primeiro mundo, mas em um país que é extremamente desigual e em um país que também tem dimensões continentais. E isso são complicadores. Quando a gente olha para o acesso do Brasil à tecnologia de ponta, a gente vê que encontramos aqui coisas que não tem nada que invejar a clínicas, centros hospitalares dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, mas o que acontece com a maneira como esses centros estão disponibilizados? Ela é extremamente irregular. A maior parte dos centros que fazem esse tipo de uso de material radioativo, de radioisótopos para diagnóstico e tratamento, está concentrado no sul e sudeste. E quando falo é quase 60%. Então, resta para norte, centro, nordeste, apenas 30% e pouco de essas capacidades, de essas instalações que têm capacidade de fazer esse tipo de utilização. E essa dificuldade não é só devido à falta de vontade política, não? Porque eu posso fazer um hospital agora, lá no nordeste, no norte, mas de onde vão vir os radioisótopos que eu vou utilizar para diagnóstico e tratamento? Eles não vão ser produzidos no norte e nordeste. Eles também são produzidos, em sua maior parte, aqui na região sul e sudeste. Tá bom, nós temos, certamente, a maior concentração de população no Brasil, aqui na região sul e sudeste, mas o país se estende ao longo de latitudes que vão do sul até o norte. Então, essas pessoas pelo sul também deveriam ter acesso a esse tipo de recursos. E vejam que eles não deixam de ter, porque pelo SUS, o SUS ele proporciona por lei esse direito, mas quanto tempo demora uma pessoa no norte, no nordeste, para fazer um diagnóstico utilizando tomografia por emissão de pósitron? As filas são de 4 meses, 5 meses, tá bom? E aí estamos falando de, eventualmente, quem tem uma condição socioeconômica melhor, planos de saúde e esse tipo de coisa, não vai sentir os efeitos dessa fila, mas também paga por isso. Então, para as camadas mais privilegiadas da sociedade, lá no norte e nordeste, eventualmente isso pode não ser um problema, claro que não é, e eles também podem se deslocar para sul, sudeste e fazer o exame aqui nos hospitais de primeira linha que a gente tem também, que não são públicos, aqui na região sul e sudeste. Então veja que quando estamos falando de acesso, estamos falando de acesso da população brasileira como um todo. E aí entra esse item de desigualdade. Posso ter a maior vontade política, eu posso ter a maior recurso para criar maneiras de levar esse tipo de possibilidades para toda a população brasileira, mas tem, como já falei, de gargalos associados com desigualdade que no país existe, por mais que o governo tente e há um esforço institucional para diminuir essas desigualdades, você não consegue fazer isso a curto prazo. e tem a parte logística associada com a extensão continental do país. Mas, de forma geral, aqui no Brasil estamos muito bem servidos com relação a uso de técnicas nucleares para diagnóstico e tratamento em medicina. Temos algumas dificuldades, porque nem todos os materiais que a gente precisa para diagnóstico, por exemplo, o tecnésio 99 metastável, ele não é produzido aqui, ele é importado. Mas veja que esse problema não é um problema só do Brasil, porque os lugares que produzem esse material radioativo que é amplamente utilizado em diagnóstico, eles são bem concentrados no mundo. Não é um material radioativo produzido em grande escala, em um grande número de lugares. São pouquíssimos lugares. E esses lugares têm uma espécie, não é um monopólio, mas só eles produzem, então eles que vendem e todo mundo tem que comprar lá. Alguns anos atrás, eu lembro que tinha um dos maiores produtores desse tecnésio 99 metastável, estava no Canadá e era um reator que ia fechar. E isso criou um transtorno no mundo inteiro, porque boa parte desses exames realizados que utilizam radiotraçador ou material radioativo, utilizam o tecnésio. E a disponibilidade do tecnésio é restrita, não? Nesse sentido, o Brasil está num caminho bastante interessante, que é de criar um centro, um reator que chama Reator Multipropósito Brasileiro, que é um projeto que já tem alguns anos, que a gente acredita que até 2030 esteja em funcionamento, e esse reator vai permitir que o Brasil seja autossuficiente na produção de um grande número de radioisótopos, de isótopos radioativos, de material radioativo que seja utilizado para medicina, tanto para tratamento como para diagnóstico. E isso, esse tipo de equipamento vai colocar o Brasil em uma condição privilegiada no âmbito mundial de utilização de material radioativo para medicina. Certamente, nós vamos conseguir abastecer o país e, inclusive, o Brasil vai conseguir exportar para outros países tecnologia e material para esse tipo de propósito, diagnóstico e tratamento.
Professor, inclusive, só para constar, o Ministério da Saúde anunciou há pouco tempo, em abril deste ano, a aquisição de novos equipamentos destinados ao tratamento do câncer no SUS, né? Os aceleradores lineares e aparelhos de braquiterapia, que é a que o senhor se referia no início da conversa. Mas essa desigualdade em termos de acesso, né, à assistência oncológica no SUS me trouxe uma outra pergunta. Esse número de casos crescentes, casos novos, né, e essa incidência de 70% no Sul-Sudeste se referem a uma melhora no diagnóstico ou em outras questões de por que a população, os casos de câncer estão aumentando, professor?
Aí tem contribuição de vários fatores. O envelhecimento é um fator importante. A população brasileira está envelhecendo. Alguns tipos de câncer, por exemplo, o câncer de próstata, ele é um câncer que está associado com idade. Então, todos os homens, em princípio, só precisam viver o suficiente para ter câncer de próstata em algum momento. Então, esse tipo de detecção precoce está acontecendo agora porque o modo de operação do SUS, ele promove essa acessibilidade, não? E aí tem programas como Outubro Rosa para detecção precoce do câncer de mama, Novembro Azul para detecção precoce do câncer de próstata, que contribuem a que essa detecção aumente. Que eu imagino que sempre aconteceu, que esses casos existiam, mas simplesmente não eram detectados. Então, claro que a população também envelhecendo vai aumentar a incidência desses casos. Tem alguns fatores relacionados com vida moderna que também têm contribuição para aumento de incidência de câncer, como é estresse, alimentação, agrotóxico, esse tipo de coisa. Mas eu acredito que sim tem um fator relevante associado com melhoria nos métodos de detenção, nos quais o uso de material nuclear certamente tem contribuído, mas que em muitos casos, esses casos ficavam totalmente desapercebidos, porque não existia consciência para detectar. E nesse sentido, quando a gente olha para o sul-sudeste, que tem as estruturas mais eficientes, que tem a maior concentração de instituições com capacidade para fazer coisas de alta complexidade. Para você ter uma ideia, no norte do país só tem 3 hospitais que são capazes de realizar esse tipo de detecção de alta complexidade. Então, é pouca coisa. Então, imagine quantos casos não devem escapar lá. E aqui, a concentração de centros que realizam esse tipo de exame é maior e aumenta, então, a chance de detecção precoce. Então, certamente, os casos devem estar aumentando por um conjunto de fatores, mas também a eficiência na detecção tem aumentado, e isso causa a impressão de que está aumentando descontroladamente, né? Então, eu acredito que tenha uma taxa de surgimento de casos que pode estar aumentando, mas não em magnitude muito grande, mas a eficiência da detecção aumenta e causa essa falsa impressão de que tem câncer está aumentando, tá? De forma desproporcional.
Professor, eu tenho uma curiosidade, né? Você sendo de origem cubana, né? Formado, inclusive, né? Era pós-graduado em Cuba. Como que era? Um outro país também tem um sistema, né, de saúde público. Como que é o acesso a esse tipo de medicina?
Então, em Cuba, Cuba tem um sistema de saúde parecido com o SUS. Não chama SUS, mas é um sistema também estatal, concentrado lá, não tem nenhum tipo de atenção privada. Então, o grande sucesso do sistema de saúde cubano, ele se baseia em que a saúde pública tem um investimento grande. Então, essa ideia de que é muito mais fácil prever do que curar é a receita que funciona muito bem lá. Mas Cuba tem investido também, como política de Estado, em algumas coisas que estão associadas com por exemplo, o uso de técnicas nucleares na medicina e também em biotecnologia. Que aqui no Brasil acontece também, mas quem investe nesse tipo de pesquisa? As universidades, com apoio das agências de fomento, mas é um negócio um pouco mais disperso, não? Em Cuba é política de Estado. Então, e essa política de Estado decide quanto vai investir para desenvolvimento de algum tipo de tecnologia ou de algum tipo de técnica que vai ajudar a resolver um determinado problema. A gente viu isso agora, recentemente, na Covid, que Cuba desenvolveu 4 vacinas para a Covid. Então, na época em que estava, era um dos grandes desafios. Vamos achar a vacina da Covid e Cuba desenvolveu 4. Mas, de novo, como é política de Estado, o dinheiro é finito e você tem que fazer um malabarismo. Você tira de um lado, coloca em outro e aí provavelmente alguma coisa fica descoberta. Qual é a dificuldade que tem em Cuba? Em Cuba, por exemplo, todos esses equipamentos, acelerador lineal para radioterapia ou equipamentos para detectores, para radiação, todos esses equipamentos, de alguma maneira, têm participação de firmas norte-americanas, de empresas norte-americanas, e tem um embargo que impede que Cuba tenha acesso a essas coisas. Então, lá a maior dificuldade é que, por exemplo, acelerador lineal, reposição de peças, manutenção, se torna um problema, e as coisas se tornam obsoletas rapidamente porque não tem como colocar uma peça de reposição. E isso certamente dificulta o acesso com qualidade para grande parte dos cubanos. Tem a geopolítica atuando nessa situação. Vantagem que Cuba tem. O tamanho de Cuba é mais ou menos o tamanho do Sergipe. Então, é um país que, comparado com o Brasil, é pequeno. Então, a logística de produção de radioisótopos, porque nós temos também esse problema no Brasil, que não comentei. Aqui no Brasil, onde são produzidos radioisótopos? Até alguns anos atrás, eles eram produzidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí, a partir da produção, eram distribuídos ao longo de todo o país. Essa regra mudou. Hoje, o Brasil descentralizou a produção de radioisótopos. Então, você pode ter uma empresa que produza radioisótopos e comercializar eles. Qual é a função da Comissão Nacional de Energia Nuclear? Fiscalizar. Ela, não, ela produz também. E ela fiscaliza quem produz. Pronto. E isso descentraliza. Isso faz possível que hoje, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas de Botucatu, nós tenhamos um equipamento que realiza tomografia por emissão de pósitrons. Isso era inviável 10 anos, 15 anos atrás. Por quê? Porque para produzir o radioisótopo que é utilizado em produção de em tomografia por emissão de pósitrons, todos os radioisótopos têm uma propriedade que é chamada de meia-vida. Meia-vida é quanto tempo é necessário para que metade desses núcleos radioativos se desintegrem. Então, se esse tempo for muito curto, ele se desintegra rápido e não dá tempo nem de chegar no paciente. Então, eu preciso que esse tempo seja longo o suficiente para produzir, transportar, colocar no paciente e fazer a medida. E isso cria um outro gargalo, que isso tem que estar perto de onde o paciente está. Por isso é que tem, por exemplo, em Estados Unidos, quando começou todo esse tipo de estudo, nos Estados Unidos, Europa, esses estudos começaram em universidades que tinham reatores nucleares ou que tinham aceleradores. Porque o piloto de entender o processo era feito levando o paciente para perto do reator, levando o paciente para dentro da universidade. Isso a gente faz com 1, 2, 3 pacientes, com um análise, um estudo piloto com poucos pacientes. Agora, em grande escala, não dá. O hospital tem que ter sua própria fonte de radioisótopo. E isso hoje já acontece. Em São Paulo tem o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Sírio-Libanês, o Einstein. Eles produzem seus próprios radioisótopos, alguns dos próprios radioisótopos, que eles utilizam para diagnóstico e tratamento. De novo, isso tem um custo, porque o equipamento que produz esse radioisótopo ou é um acelerador de partículas que tem todo um conjunto de dificuldades para funcionar. Não é, você não coloca isso em qualquer lugar, requer uma construção adequada, tem um conjunto de regulamentações de pessoas que podem entrar e sair, quem opera, quem controla, quem produz. E a mesma coisa para reator nuclear. O reator nuclear não é algo que você tem em qualquer lugar. Então, tem uma legislação associada, tem controles, e isso encarece a possibilidade de ter essas coisas. Agora vamos levar para a condição de Cuba. Em Cuba, Cuba tem 1.000 quilômetros de comprimento e 100 de largura. Então, tudo está perto. Então, a logística é mais simples. Então, tem essa diferença.
Mas me chamou a atenção, professor, nessa comparação, em relação ao Brasil, principalmente na fase que a gente está vivendo de turbulência no comércio global, com as tarifas impostas aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e tal, o Brasil tem uma infraestrutura, um parque industrial que possa municiar o país com os equipamentos? Como está o desenvolvimento desse segmento econômico, especificamente?
Essa pergunta é ótima, porque o Brasil tem uma vocação inovadora grande, mas essa vocação inovadora ela tem um pouco de dificuldade de se implementar como ato, como ação. E claro, isso não é culpa do Brasil, não? Com todos os recursos naturais que o Brasil tem, com o clima que o Brasil tem, com a população que o Brasil tem, se ainda desenvolvesse mais coisas, seria a primeira economia do mundo, e isso pode não ser interessante para a geopolítica mundial. Na área de física médica, vou colocar alguns exemplos. Tem uma empresa que chama Varian, que produz aceleradores lineares. A Varian produz o equipamento que é utilizado para a radioterapia, que é um acelerador linear, tem um custo. A sede da Varian para Latinoamérica e parte do hemisfério, América do Norte, ela fica aqui no Brasil. Então, vejam que há uma compreensão de que o Brasil tem um papel importante em essa perspectiva de que, em América Latina, qual é a referência para a física médica, para uso de radiação na medicina? É Brasil. E isso a gente vê claramente. Muitos dos nossos egressos do curso de física médica hoje, que estão em posições importantes, inclusive nessa empresa Varian, Ele está continuamente visitando países da América Central, visitando Cuba, inclusive, visita Canadá, Estados Unidos, trabalhando em esse processo de... Bom, é interessante para Varian participar de estratégias que utilizam a radiação para tratamento, e Brasil é o ponto de partida, não? Nesse hemisfério ocidental. Então, nós temos um potencial grande de crescimento. Uma coisa importantíssima que o Brasil tem, que é difícil de quantizar, é capital humano. Física médica é uma especialidade que até 25 anos atrás não existia. Quem era físico médico? Eu não sou físico médico, eu sou físico nuclear, e eu comecei a trabalhar com física médica. Por quê? Porque algumas das habilidades que eu tinha associadas com física nuclear, eu percebi que eram interessantes para aplicações médicas. E assim acontece com outras áreas, porque tem físicos médicos hoje que trabalham com ressonância magnética nuclear. Ressonância magnética nuclear foi uma técnica criada para caracterizar materiais, e alguém pensou, posso usar para diagnóstico. E esses físicos viraram físicos médicos da ressonância magnética nuclear sem ter sido formados como físicos médicos. Mas hoje o Brasil forma físicos médicos. E o perfil do físico médico que o Brasil forma é espetacular. Só para você ter uma ideia de como funciona a entrada desse físico médico no mercado de trabalho e como evoluiu. Até 20 anos atrás, o físico médico formava e ia trabalhar no hospital. Quando podia, porque não estava claro que era necessário ter um físico lá. Hoje, o físico médico para trabalhar em um hospital, em uma dessas três áreas importantes da física médica, que são radiodiagnóstico, medicina nuclear e radioterapia, ele tem que fazer uma residência. Tá bom? De 2 anos, essas vagas de residência são restritas, são extremamente concorridas, só entra lá o melhor. E isso foi mudando a cultura. E a cultura começou a colocar dentro de hospitais físicos. Por quê? Porque no hospital tem tomógrafo, no hospital tem fonte radioativa, no hospital tem equipamento de ressonância magnética, no hospital tem ultrassom. Todas essas coisas foram inventadas por físicos. E todas essas coisas têm que estar funcionando bem para eu ter certeza que o que eu estou diagnosticando é verdade. Por exemplo, um mamógrafo. Que coisa é um mamógrafo? Um equipamento de raio-x que faz uma radiografia da mama. E esse equipamento ele consegue detectar microcalcificações na mama que podem ser precursoras do câncer de mama. Só que esse equipamento tem que estar bem calibrado, bem ajustado, porque eventualmente ele produzir um artefato que não é uma microcalcificação, porque ele está funcionando mal, e eu posso elaborar um diagnóstico errado. Então, essa inserção dos físicos médicos no mercado mudou totalmente a maneira como todas essas técnicas estão começando a chegar na população. Em Estados Unidos é diferente. Aqui, o físico médico se forma e ele pode ir para a residência e depois ele entra no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, o físico se forma como físico médico, faz um mestrado, faz um doutorado e depois ele faz residência. Eles entendem que o físico médico, para virar físico médico, para participar de uma residência em um hospital, ele tem pelo menos que ter doutorado. E eles... Mas eles entendem que para a realidad de Estados Unidos ese modelo funciona. Para la realidad brasileña ese modelo no funciona mejor. Y ellos hacen un modelo extremadamente interesante. Y para ustedes entender cómo ese modelo es relevante, ese es un modelo que está intentando ser copiado para otros países que no son desenvolvidos y que eventualmente también entienden que el físico médico precisa estar dentro del hospital. Porque o físico médico dentro do hospital ajuda a que a coisa funcione melhor. E até certeza que o que eu estou vendo na tomografia, o que eu estou vendo na tomografia por emissão de pósitrons, o que aparece no ultrassom, o que aparece na mamografia, realmente é sinal de alguma doença ou de não doença.
Professor, né, o grande tema da pesquisa tecnológica atualmente, né, de 2 anos para cá, é a inteligência artificial. Né? Como é que ela vai impactar nesse ramo da medicina que utiliza a física, né? A física médica.
A inteligência artificial virou a referência para quase tudo. E uso de técnicas de diagnóstico e de tratamento não escapa, certamente, dessa ferramenta que veio para ficar. e já tem muitos usos de inteligência artificial bem sucedidos para, por exemplo, eliminação de artefatos em imagens. Eu já comentei que, por exemplo, uma imagem de mamografia, você tem umas estruturas que aparecem lá, quem é que elabora o laudo dessa imagem? Um radiologista, ou um médico radiologista que vê a imagem e, baseado em uma experiência que ele tem de anos olhando imagens, ele vai ver uma estrutura e vai falar, opa, isso aqui é uma microcalcificação, ou isso aqui não é uma, são artefatos. Mas vejam que esse laudo ele está associado com... tem uma subjetividade associada com esse laudo, não? Depende de até do estado de ânimo, não? Tem dias que você está mais animado, tem dias que está menos, menos animado, e isso certamente pode interferir no laudo. Inclusive, você pode dar essa imagem para vários radiologistas e pode ter laudos diferentes. A inteligência artificial faz o quê? Ela elimina esse fator humano. Ela vai sempre dar o mesmo resultado. E claro que para isso precisa todas aquelas estratégias associadas com inteligência artificial. Precisa de ter um monte de imagem para treinamento, precisa de criar ferramentas que sejam confiáveis e que cada vez fiquem mais aprimoradas. E aí eu falei na parte relacionada com imagem, mas para tratamento. Quando faz radioterapia, por exemplo, o paciente fica deitado numa maca, tem um feixe de radiação, e esse feixe de radiação incide no tumor. Tem um cálculo que o físico médico faz, que é o planejamento da deposição de dose. Nesse planejamento, o físico médico identifica onde está o tumor, as regiões adjacentes ao tumor que têm que ser preservadas. Durante o tempo que está irradiando aquele feixe, o paciente está respirando. Então, nessa respiração do paciente, certamente o tumor pode se deslocar. E você vai irradiar regiões que não são o tumor, com maior intensidade. Então, com técnicas de IA, você pode modular esse feixe para que ele acompanhe a respiração do paciente. Vejam que estou falando de coisas que não vão acontecer no futuro, são coisas que já acontecem. Recentemente saiu a notícia de que a China inaugurou um hospital onde todas as cirurgias são feitas por robôs. Não tem nenhum médico fazendo cirurgia lá, só robô. Então, inclusive, todo escuro porque não precisa iluminação, não precisa... E eu acho que a expectativa é de 3 mil pacientes, acho que por dia, e o nível de cirurgia que esse hospital pode fazer. Tudo bem, aí tem os outros regalos, porque 3 mil pacientes precisa 3 mil leitos, as enfermeiras não são robôs, sabe? Mas o potencial de desenvolvimento de cirurgias tem um valor que é absurdo, é inviável com cirurgião humano. Tem cirurgias que duram muito tempo, são cansativas, são, sabe, fadiga ou estresse. Então, com inteligência artificial, esse tipo de processos longos, demorados, eles podem ser substituídos por técnicas que a função humana é substituída por alguém que foi treinado utilizando conhecimento humano, porque aí ela não... a gente fala que é generativa, mas ela precisa ser alimentada com alguma coisa. E essa alimentação acontece, por exemplo, no caso de imagem, tem que ter radiologistas que dêem laudo e falem, esse aqui é isso, esse aqui é isso. E com isso a gente alimenta o meu sistema de inteligência artificial. Outras coisas importantes para inteligência artificial, porque a gente está falando de material radioativo. O material radioativo... ele, por exemplo, para diagnóstico, ele se vai depositar no tumor. Ou para tratamento também. Mas até chegar no tumor, ele vai ter um percurso pelo corpo do paciente. E esse percurso, ele também vai emitir radiação. E a radiação produz efeito radiobiológico. Então, eventualmente, eu posso curar um tumor e produzir outro devido a essa radiação que foi depositada durante o trânsito desse radioisótopo pelo corpo do paciente. Hoje está sendo utilizado modelos de inteligência artificial para optimizar esse percurso desse radioisótopo ou para optimizar a maneira como esse radioisótopo libera o material radioativo quando vai transitando pelo corpo do paciente. Então, tem muitas possibilidades associadas com o uso de IA que estão cada vez em maior crescimento, não? Porque soluções bem-sucedidas promovem outras soluções que ninguém nem imaginou. Então, está muito acelerado, muito rápido, também na produção dos radioisótopos, na produção de radiofármacos, porque, por exemplo, para tiroide eu utilizo iodo. O iodo tem afinidade com tiroide. Então, se eu injetar iodo no paciente, ele, o iodo vai ir para tiroide. Mas, se eu estou estudando outro órgão, eu teria que procurar um material radioativo que tenha afinidade com esse órgão. Isso não é tão simples. Por exemplo, para tomografia com emissão de pósitrons, a gente utiliza flúor, que é radioativo, emite pósitrons, mas esse flúor, quando entra no corpo, ninguém entende que ele é relevante para nada e ele vai ser simplesmente eliminado. Agora, se eu associar esse flúor com glicose, esse flúor vai ser levado para lugares, para centros que consomem glicose. E tumor é um centro que consome muita glicose, porque a dinâmica do tumor é muito acelerada. Então, junto com a glicose, eu levo flúor, emissor de pósitrons, para o tumor. Então, essa solução já existe, mas para outros órgãos, para outros tipos de tecidos, para outros tipos de tumores, precisa achar aquelas moléculas que têm afinidade com o tumor. E nisso também a inteligência artificial está participando. Ou seja, tem modelos que constroem estruturas moleculares que simulam ou que mimetizam moléculas que têm afinidades com determinados tecidos e que também viabilizam o acoplamento desse material radioativo com essa molécula. Então tem um espaço enorme para avançar e para crescer nessa área.
Certo, professor. A gente está chegando na reta final do nosso episódio aqui. E aí, por tradição, e a gente sempre, para conhecer melhor, fazer o nosso ouvinte conhecer melhor o convidado, a pessoa que está interagindo com a gente, né? A gente sempre faz um pinga-fogo, professor. São algumas perguntas para respostas rápidas, para conhecer um pouco, enfim, de seus gostos, preferências, um pouco das suas escolhas assim, de vida. Assim. Eu queria que o senhor falasse um filme e um livro que lhe marcaram, professor. Pode ser tanto na vida profissional quanto pessoal.
É um filme que me marcou, Interestelar. Filme fabuloso. E um livro, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Também é um livro importante, sabe? Discute coisas como sentido da vida. É bem interessante, recomendo. Interestelar é um livro, esse livro é meio antigo, não é tão recente. Interestelar é mais recente, então provavelmente a maioria das pessoas deve ter assistido.
E tem um filme também, né, da Insustentável Leveza do Ser, né?
Sim, tem. É que Insustentável Leveza do Ser é dos anos 60. O Milan Kundera morava na Checoslováquia e ele teve que se exilar para a França, não? E aí é um livro bem legal, recomendo.
Um sonho, professor?
Um sonho, poder contribuir de maneira efetiva para achar a cura do câncer. Eu faço algumas coisas, mas ainda estão muito distantes. E eu queria um dia ter aquela epifania. Nossa, olha que isso aqui que acabei de calcular, se fizer, vai ajudar efetivamente. As coisas que eu faço hoje são bem periféricas, bem distantes. Agora estamos numa colaboração com a Faculdade de Medicina que pode ser que ajude de maneira efetiva, sim, para alguns tipos de câncer, para câncer de boca, mas ainda está muito precoce.
E um prato do dia, professor?
Feijoada. Se tivesse feijoada de segunda a domingo, eu comeria feijoada de segunda a domingo. Ia infartar, provavelmente, porque não é uma coisa tão saudável assim, mas não importa. Eu ia morrer feliz.
Muito obrigado, professor. Um prazer recebê-lo nessa conversa, num prato do dia. Agradeço o Pablo também. E finalizamos aqui mais uma edição do Prato do Dia, podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até a próxima, pessoal.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.